Vamos lá, agora sim. Vamos lá, mapa mental de Lady Reg na mão. Podcast Lady Reg, vamos lá. Fala galera, por aqui eu, professor Marcos Enes, o monstrão da química, com mais um podcast para vocês. No podcast de hoje a gente vai falar sobre lei de Hess, beleza? E é claro, aquela dica de sempre, não esqueça, né? Claro, se possível, de ter o seu mapa mental em mãos, vai te ajudar muito aí a compreensão desse podcast, beleza? Mas eu não sei se você tá no busão, se você tá de repente, não sei se você tá de repente no ônibus, se você tá no metrô, se você tá indo para casa andando, se você tá correndo, tá fazendo um cardio aí, ou se você simplesmente está deitado aí, ou sentado na sua escrivaninha, ou deitado na sua cama. Mas, independente de onde você esteja, o importante é que você está aqui comigo, está com o monstrão, a gente está junto, estudando aí firme e forte rumo à sua aprovação. Vamos nessa. Então, é o seguinte. Lei de Hess, galera. Na verdade, o Hess, muita gente acha que ele é químico ou físico, não. O Hess era médico e se dedicava muito ao estudo da termodinâmica. E ele acabou enunciando o seguinte princípio. A lei de Hess diz que o cálculo do ΔH de um processo, ele vai ser realizado pelos valores de ΔH das reações intermediárias daquele processo. Então, a entalpia, ela é uma grandeza de estado. Ela depende apenas do. Ela é uma função, na verdade, de estado. Ela depende apenas do estado final e do inicial para poder. Existir, né? Para poder estar aí sendo enunciado. Então, a entalpia depende apenas do estado final e do estado inicial. Logo, não importa quais sejam as etapas intermediárias, eu posso ter 30, 15, 20 etapas para o mesmo processo, mas o ΔH dele, independente do caminho que eu escolha, se é por um mecanismo ou por outro, o ΔH dele sempre vai ter o mesmo valor. Então, eu posso usar o ΔH das etapas intermediárias para achar o ΔH de um processo global qualquer, beleza? Então, o cálculo do ΔH de um processo a partir das suas etapas intermediárias, beleza? Por exemplo, o exemplo que eu coloquei aí. No seu mapa mental, né? E o exemplo que eu coloquei na aula foi o exemplo lá da formação da chuva ácida, né? Uma das reações da formação da chuva ácida. Tem enxofre reagindo com oxigênio formando SO2, depois esse SO2 reage com SO3, o SO3 reage com água formando ácido sulfúrico. Mas aqui no podcast de hoje, no mapa mental que você tem aí, eu coloquei a reação de formação do CO2 a partir do carbono grafite. Então eu coloquei assim: primeiro, o carbono grafite reagindo com oxigênio formando monóxido de carbono. Beleza? Com um certo valor de ΔH. Depois, esse monóxido ele vai ser consumido numa outra etapa, formando CO2 finalmente. E aí eu tenho o segundo ΔH. Como o CO2 ele foi produzido e consumido nesse mesmo processo em duas etapas diferentes, somando essas duas etapas, eu vou cancelar esse monóxido, beleza? Porque ele aparece no reagente de um lado e no produto do outro, beleza? Agora, cuidado, hein? Se você tivesse dois CO, por exemplo, no produto e um CO só no reagente, você cancelaria esse um do reagente e ficaria só com um no produto, entendeu? Como se você estivesse trabalhando com equações matemáticas. Se eu tenho, tipo, 2x de um lado e x do outro, eu posso cancelar e ficar só com x de um lado, do lado que tem mais, beleza? Por exemplo, se fossem 4 CO de um lado e 2 CO do outro, eu cancelaria e ficaria só com 2 de CO do lado que eu tinha 4, entendeu? Eu cancelaria, mas não zeraria tudo. Do outro lado que tem menos, eu vou cancelar todos, sacou? Então, aqui, como eu tenho um de cada lado, eu cancelo geral. E o oxigênio? Eu tenho meio de oxigênio de um lado e meio de oxigênio nesse mesmo lado dos reagentes. Eu vou somar meio mais meio, dá um inteiro. E aí, somando, a gente tem a equação global, que é o resumo do processo. Vai dar carbono grafite mais oxigênio gasoso, um mol de oxigênio gasoso formando CO2. E aí, o ΔH desse processo vai ser a soma do ΔH da primeira equação mais o ΔH da segunda equação, né? 110 aí mais 283 dá 393 negativo, já que os dois valores são negativos. Menos 110 menos 283 vai dar menos 393. Tudo bem? Claro, as questões que vão aparecer aí, geralmente elas têm três equações, pode até aparecer questão com duas equações auxiliares só, mas geralmente de três para cima. Eu nunca vi com mais de cinco caindo, não, tá? No máximo, o máximo que eu vi foi caindo com quatro equações auxiliares, que são essas equações que são fornecidas para você poder calcular o ΔH da reação global. Nem sempre essas equações auxiliares elas vão ser dadas para vocês bonitinhas, assim, ah, só somar acabou. Não. Pode ser que elas venham embaralhadas. Como assim? Pode ser que uma venha invertida, que a outra venha de um jeito um pouquinho diferente, com um coeficiente estequiométrico diferente, com a metade só do que você precisa. Então você tem algumas ferramentas para poder sair da equação auxiliar e chegar na equação global. A minha dica é guie-se sempre pela equação global, beleza? Para saber o que você vai precisar fazer. Mas isso é papo para daqui a pouco. Bom, então quais são as alterações possíveis? Quais são as alterações que você pode fazer? Primeiro, você pode inverter a equação, mas claro, todas essas alterações, gente, vão ter consequências sobre o valor de ΔH. Então eu posso inverter a equação. Bom, se você inverte a equação, o que vai acontecer com o valor de ΔH? Inversão da equação significa inversão do valor de ΔH. Uma reação que era endo vira exo, uma que era exo vira endo. Então, inverteu a equação, inverte o sinal do valor do ΔH. Beleza? Então, você pode também, uma outra alteração, é multiplicar ou dividir a equação por um fator. Por exemplo, multiplicar por 2, multiplicar por 4, dividir por 2, dividir por 6, dividir por 5, multiplicar por 5, você pode. Beleza? Então, quando você multiplica a equação por um determinado fator, como consequência, você vai também multiplicar o valor do ΔH dessa reação por esse mesmo fator. Aí, no exemplo, eu multipliquei por 2. Por quê? Completamente aleatório. Estou só te mostrando o que você pode fazer. Então, multipliquei todos os reagentes por 2, todos os produtos por 2, dobrei também o valor de ΔH. E eu tenho 2 mols de reagente, 2 mols de produto. Na verdade, as equações são H2 mais meio de O2 formando água. Multipliquei por 2, vou ter 2 H2 mais 1 de O2, meio vezes 2 dá 1, mais 1 de O2 formando 2 de H2O. Beleza? Então, eu dobrei o coeficiente estequiométrico de todo mundo. O ΔH, que era menos 2,42, virou menos 484, eu dobrei o valor desse ΔH. Então, multiplicou ou dividiu o valor do ΔH. Você vai multiplicar ou dividir a equação. Você vai multiplicar ou dividir o valor do ΔH pelo mesmo fator. Beleza? Então, recapitulando, as duas possibilidades que você tem são: ou você vai inverter a equação. Consequência, inverteu a equação, inverte o sinal do valor do ΔH. Ou você vai multiplicar ou dividir uma equação, depende da sua necessidade. Se você multiplica, você também multiplica o valor do ΔH. Se você divide, você também divide o valor do ΔH. Ou seja, entregou uma alteração na reação química, na equação química, você vai entregar essa mesma alteração no valor de ΔH. Tudo bem? Multiplicou a equação, multiplica o valor do ΔH. Dividiu a equação, divide o valor do ΔH. Beleza? E aí, pô, mostrão, como é que eu vou ter como referência? Como é que eu vou me basear aí para saber o que eu vou fazer? Cara, sai sempre da reação global. Vai para a reação global e sai achando os compostos que você quer para você ver quais vão ser as alterações necessárias. E a minha dica, cara, não deixa de assistir a aula, porque eu faço isso à torta. Acho que faço uns 2 ou 3 exemplos aí com você. Eu faço isso à torta direito para vocês na aula. E é esse barulho, a minha barba arrastando, ó. Minha barba arrastando no microfone. Então, galera, eu espero que esse podcast possa ter sido muito útil, né? Que ele possa ter te ajudado e que você continue colado com a gente aí no nosso material teórico, nas aulas. Enfim, eu tenho certeza que você está gostando pra caramba. Manda seu feedback lá pra gente, manda seu comentário, deixa seu comentário, manda e-mail pra gente. Se tiver qualquer coisa aí, qualquer dúvida, pergunta, que a gente está aqui para crescer juntos. E é isso, um beijo grande no seu coração. Não desiste do seu sonho, o Monstrão tá aqui com você. Até a próxima. Valeu!